Então, ó, você já reparou que parece que desde 2000, assim, entre 2018, final de 2018 para 2019, parecia que viu uma coisa diferente, uma onda, sei lá, diferenciada. Parecia que ia acontecer alguma coisa. Parece que tava rumo a uma guerra, uma confusão assim mundial. Você percebeu isso, diferenciado nesses anos assim, esse movimento?
Cara, eu percebi, mas eu fiquei mais chocado até com a eleição, né? Porque entre o Haddad e o Bolsonaro, as pessoas votaram em Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que eu não entendi, até hoje não consigo entender isso. Como foi possível a eleição de alguém como Bolsonaro? Eu não entendi. Aí, quanto mais você vai estudando, tu vai ver que houve uma série de falhas em cascata que ocorreram para até envolvendo a justiça e várias instituições que levaram a chegar do Bolsonaro ao poder de forma totalmente fora do padrão, esdrúxula. Uma coisa nojenta que foi a campanha em 2018. A primeira queda, a primeira peça do dominó foi quando o Bolsonaro foi expulso do exército, né? E sem ser condenado. O cara planejou explodir quartel e a adutora do Guandu, e o exército não responsabilizou ele, não prendeu e não expulsou, ele é inelegível, né? Não fez isso, né? Então Bolsonaro entrou na política com um discurso pró-militar, que para os militares, ele entrou num discurso defendendo pensão de aposentados e pensionistas do exército. Né, ele foi esse cara que fez esse discurso sempre, né? E aquele moralismo tosco de churrasco, de mesa de bar, né? De gente bêbada, tá? Foi aí. Aí depois, ele foi televisionado. Sempre que era fazer alguma besteira, programas humorísticos, o Super Pop da Luciana Gimenez, chamava Bolsonaro. Aí colocou aquela figura exótica ao alcance nacional para falar qualquer merda. Num desses programas, aqui no Rio de Janeiro, ele falou, né, que ser eleito ia dar golpe no mesmo dia, que ia matar uns 30 mil. Ou seja, ele já era uma figura complicada aí, né? Mesmo assim, ele foi eleito pela base militar, pelas viúvas.
Mas olha só, porque assim, acho que quem votou no Bolsonaro foi uma questão de caráter. As pessoas, por juízo de valor, votaram nele por achar, por concordar com tudo aquilo que representava naquele momento. Acho que até já falamos, porque existia uma questão de que o discurso identitário, né, eu sou negro, eu sou morador de favela, eu sou gay, eu sou isso, eu sou aquilo. Esses grupos aqui, as pessoas já estavam com, né, não tinham, parecia que não tinha espaço para ela, e o Bolsonaro veio articulando que, tirando essa questão desse discurso dentro do, tirando, né, essa questão, valorizando a todos, né, parece que ele vinha com uma proposta que representava o todo.
Que proposta foi essa?
Assim, de que não, assim, de que as pessoas que não se sentiam ouvidas, porque tinha essa questão da não se sentir ouvida por causa desses grupos, né, que crescentes, não faziam parte desse grupo, né, se sentiu que pela questão do Bolsonaro seria representados, porque antigamente as pessoas só falavam assim, esse pessoal só fala de negro favelado, esse pessoal só fala de LGBT, esse pessoal só fala disso, né, e começou a se perder numa defensiva, as pessoas acharam que tinham que pensar numa outra coisa sem ser essa questão de identidade que era colocada sempre.
Mas o Bolsonaro, ele foi eleito com um discurso identitário. Ele foi eleito, sou evangélico, ou bolso de evangélico, da família cristã brasileira, o homem de bem, aquele cara. Ele passa a imagem, ó, eu sou cara viril, eu sou apesar das informações que se tem, diz ao contrário, né? Mas ele é o cara que passa a imagem de moralista, de homem de Deus. É, tanto que o cara, mesmo ele não sendo um exemplo disso, o cara casou 3 vezes, por exemplo, moral. Ele nunca teve um emprego privado na vida. Todos os empregos dele... E levou os filhos para a política, para o mesmo esquema, segundo tudo isso, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. Né? Ele levou os filhos para a política, ele ensinou os filhos como ganhar o dinheiro a mais. Né? Todo esse discurso. Ou seja, o Bolsonaro não é um cara moralista. Não é um cara que defende o melhor do Estado, tem competência. Aí tu vê com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele é um cara que se orgulha de dizer eu vim de Chicago, mas ao mesmo tempo, ele fala que Chicago ganhou um prêmio Nobel, mas ao mesmo tempo, ele nunca se deu o trabalho de ler, o que parece, né, de ler os trabalhos dos economistas de Chicago que ganharam prêmios Nobel, né? Todo prêmio Nobel que foi dado para economista como Nash da Universidade de Chicago provam que o que Paulo Guedes está fazendo no Brasil vai dar muito errado. E está dando muito errado.
Essa questão da economia também, porque as pessoas assim, se sentem totalmente de que foi desprovida, né? Tudo que foi feito economicamente do Estado. Por exemplo, assim, pegar o dinheiro do BNDES para... distribuição de renda para a Bolsa Família. As pessoas acharam que isso foi errado. Porque...
Mas não teve isso. O BNDES não tirou Bolsa Família.
As pessoas colocam assim, pegaram o dinheiro do BNDES, fizeram uma ponte lá em Cuba e não fez nada pelo povo brasileiro. Pegaram o pré-sal, o dinheiro do pré-sal não ia para ajudar as pessoas, só ia para ajudar somente pobre, preto e favelado. Então nunca pegou... Nunca se pensou, as pessoas colocam, que nunca se pensou em pegar o dinheiro do Brasil e investir em coisas que poderiam né, enriquecer.
Enriquecer os brancos e loiros que moram no Bato. Cara, mas aí é que eu tô vendo uns memes, assim, ainda mais eu percebi que é uma coisa interessante, né? A classe média, basicamente aquela que não tem geografia, ou, sei lá, a classe média brasileira é em um tipo de pessoas. Eles não entendem a importância do BNDES financiar empresas brasileiras fazendo obras em outros países. Eles não entendem que isso dá divisas, né? Teve um certo momento que o BNDES era maior que o Banco Mundial. Né? Aí tu vê, o banco suecos, estatais suecos, financiam a fabricação de caça brasileiro. Porque isso rende divisas para a Suécia. A China, os bancos chineses financiam obras de empresas chinesas na África. Por quê? Gera emprego para engenheiros chineses, capitais chineses. E o Brasil gerava emprego para engenheiros brasileiros. Hoje, engenheiro brasileiro. Que antes trabalhavam em estradas, em pontes, em portos, em qualquer lugar do mundo, hoje é Uber. Entendeu? Isso que eu não entendo. A construção desse moralismo tacanho que leva essa... Sei lá, como é que se chama isso aí? Anacronismo brasileiro? Se bem que o Le Monde, ele fez uma coisa bacana, né? Chamou de a armadilha brasileira. Como a moralização estúpida brasileira levou o país a ficar na merda, entendeu? Completamente.
Pensar assim, porque como coloquei, né, no início, né? Porque assim, eu vejo que até os próprios filmes, daquele filme da... da cegueira, como é que chama?
Inside Cegueira?
Inside da Cegueira. O próprio Coringa, né, o Bacurau, mostra a falência do Estado, mostrava que, assim, sei lá, acho que é o que que está prevalecendo agora, né? Acho que todos os filmes que antecederam para 2019 para 2020 trazer um cenário assim de que ia mudar a modificação, né? Que as pessoas tinham que se mudar em si próprias em reação para poder sobreviver o que estava próximo, e também que ia ter uma falência da própria conjuntura estrutural da sociedade, a questão do Estado, né? Porque assim, eu acho que a gente não pode mais ficar pensando, o sistema capitalismo, ele é cruel. Você tem que ter dinheiro, você tem que produzir renda, e agora a gente não tem mais com que. Nós, como questão do brasileiro, né? Essa questão da. A gente não tem mais como produzir, né? Assim, como as fábricas estão indo embora, os conceitos mudaram, né? Assim, o Brasil não foi capaz de pensar numa construção de uma outra alternativa para poder se reconstruir, né? Assim, então.
Tu conseguiu ver uma live do Luciano Huck que ele fez com o Ciro Gomes?
Não.
Até agora, isso me deu pesadelo. O Luciano Huck falou: ó, nós temos que falar do tripé econômico brasileiro. O que o Luciano Huck entende como tripé econômico brasileiro? É Uber, bolo de pote e sei lá o que mais. Ele falou três coisas pra tudo. O Brasil é resumido a Uber, bolo de pote e o quê? Ele falou alguma coisa, mas qual desse negócio, qual dessas coisas doidas tem no Brasil além do bolo de pote? Uber, bolo de
Eu sei que
pote.
as pessoas acham que nesse momento, né, até vem uma questão neopentecostal, que todo mundo é empreendedorista de si mesmo, né, que as pessoas podem conseguir ser milionário, uma visão de que vai jogar na bolsa, que vai produzir um pote.
Mas o grande problema é que o pessoal para de pensar. Quem vai pagar pelo Uber e quem vai comprar o bolo de pote? Bem, essa é uma questão. Quem faz isso?
É, verdade.
Entendeu? Eu tava falando com o Uber, olha só. Ele tá falando mal dos funcionários públicos, né? Pô, ter que reduzir realmente os funcionários públicos. Mas se é uma pergunta. Se não tiver funcionário público, quem vai pagar pelo Uber? Porque se for ver, existe 48 milhões de Ubers, né? E quem paga por esse serviço? Quem ganha agora, quem é intermitente, ganha R$ 500 lá no Carrefour, vai poder pagar uma viagem de Uber de R$ 20?
Não.
Não. Então, ó, quem pode pagar o Uber, geralmente, é funcionário público, professores, administradores, aquela galera que tá solta por aí, né? Quem vai comprar bolo de pote? Eu odeio bolo de pote. Você gosta de bolo de pote? Então, quem come bolo de pote? Não, você só compra bolo de pote se for um amigo te vendendo e você não tem como fugir. Aí você compra bolo de pote. Sim, é igual lá onde eu trabalho. Vem a senhora aí no bolo de pote, quer bolo de pote? Aí você fica cercado, assim, como bolo de pote? Toma meu bolo de pote aí. É horrível bolo de pote. É uma coisa que eu odeio, bolo de pote. Aí, reduzir o Brasil a Uber e bolo de pote, mas sabe o tripé pode ser o iFood, ó. O tripé brasileiro é bolo de pote,
Entregador da
Uber entregador lá da iFood, entendeu? São três coisas, são serviços, né? Que precisa ter o consumidor. Ou seja, a gente não vai ter mais o operário que ganha bem, né? A gente não vai ter mais o engenheiro ganhando bem, porque o engenheiro virou Uber, o operário virou Uber, o médico pode virar Uber também daqui a pouco, muitas coisas, né? Então, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, pela visão que me preocupa. É ter alguém como Luciano Huck, que é rico, teve acesso a estudo, mas é só uma besta, que não lê porra nenhuma. Você vê que o Brasil tem mau caminho. E é Luciano Huck, que é a elite branca brasileira, que empurra para ser presidente, cara. Bem que pode isso. Triste.
A gente vê que as pessoas não estão assim vendo assim, as questões preocupando. onde que nós estamos. Porque a gente não vê assim, a questão até a própria tecnologia, a gente tem que ter conhecimento, informação.
Investimento, né?
Investimento. Não é coisa que não está se fugindo. Está se fugindo do Brasil. O Brasil não investe na questão das universidades, não investe nas suas capacidades tecnológicas. Então, assim, então, praticamente, nós vamos ficando para trás. Até a questão mesmo do próprio 5G, né? Que foi uma questão que foi para o Supremo, né? Uma coisa assim que...
Não entendi isso também, não. É uma coisa meio absurda. Porque a questão do 5G está indo para o Supremo porque o governo quer puxar saco dos Estados Unidos, que não vai ganhando nada em troca. Aliás, o Brasil está perdendo a vacina Sputnik por pedido dos Estados Unidos também, né? Sem nada em troca. O Brasil dá sem receber nada. Tipo, aquelas meretrizes gratuitas. Ó. Você pode fazer o que quiser comigo de graça, entendeu? É meio ridículo isso, né? Mas estamos aí, né? O 5G, a China tem a melhor tecnologia... Mas vamos ser forçados a pegar a tecnologia europeia ou americana, que é de baixa qualidade e não é tão economicamente mais viável como a chinesa.
E assim, a gente... Essa questão até, porque assim, as pessoas falam, nossa, tudo que tá se formando tá indo pro Supremo. A gente tem um poder. Nós temos o Assembleia Legislativa, né, que... Não se entende lá aquela tribuna lá que é o ruralista, os evangélicos, a mão armada, o pé no chão, barriga cheia. E a gente tem o Senado, que são os intelectuais, os filósofos e os dorminhocos, né? E os ministros que também não... Os ministros que não são ministros, que não entendem a sua função ministerial, o próprio, né, o cara da educação, o próprio cara da saúde também não se entende ali dentro. E por isso tem uma questão de que ter que, parece que tem que ter alguém para tomar conta ali do negócio, porque o negócio, as cabeças estão se batendo. Mas você acha que essa questão do Supremo, o poder judiciário está se envolvendo em tudo, você acha que é uma questão errônea?
O que acontece no Brasil... Se você olhar para o Senado, olhar para a Câmara, é uma falta de liderança, né? Isso aí a gente deve ser a Lava Jato. A Lava Jato foi uma ferramenta de destruição completa do mundo político, né? Aquele movimento moralista que eu chamo, não sei, o Brasil é um movimento moralista de destruição mesmo, cara. Em nome da moral, vamos eleger as pessoas mais imorais possíveis e mais incompetentes possíveis para tirar aqueles que a gente não gosta porque são imorais. Né? Não sei o que aconteceu. Mas tu vê o Senado hoje. A própria CPI mostra que de gato escaldado ali, só Renan Calheiros. O resto é a piada. O cara vai contestar o Renan Calheiros fazendo piada. Gente, lá onde eu conheço, lá em Rancho Queimado, a cloroquina funciona. A prefeita de Rancho Queimado, ela fez... Gente, aí tu fica vendo aquilo, caraca. E é senador do Rio Grande do Sul. Eles tiraram um senador de esquerda, igual Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tirou... o Lindenberg tirou, sei lá mais quem, ele elegeu dois senadores escondidos, né? O Flávio Bolsonaro e aquela outra unidade que morreu, ainda bem que morreu, né? E assumiu agora o... Não adianta, os dois senadores... Aliás, o Rio de Janeiro tem três senadores inúteis. Então esse tipo de gente vai pro Senado, não consegue articular nada, liderar nada, fazer um projeto e com essa falta de liderança, alguém tem que mandar. Porque o poder, se tiver vácuo, alguém ocupa. Então, esse vácuo de indecisão que ocupa é a justiça brasileira, entendeu? O judiciário brasileiro, Que agora, pelo que eu percebi, o STF está se arrependendo amargamente de tudo que fez antes, né? Toda essa crise também que temos hoje é culpa do STF também. Foi o STF que permitiu que Lula fosse preso, entendeu? Foi o STF que permitiu a Lava Jato andar livre, leve e solta, mesmo ela tendo contatos ilegais com governos estrangeiros para atacar empresas brasileiras. Então, tudo isso.
Para PG,
Tá, então, temos aqui então. Então, pessoal, o que aconteceu? Tá bom. Aconteceu lá?
nada não.
Então é isso mesmo. Poder não pode deixar vácuo. Tem que ter que se culpar por uma força. Por uma força. Entendeu?
Assim, eu acho que a gente. As pessoas, né, ficaram muito preocupadas com a questão de ter lideranças em um determinado tempo. Hoje em dia, a gente não consegue ver mais assim as lideranças compostas, né, como tinha antigamente. Assim, de. Do próprio Lula, né, que foi uma grande liderança, outras pessoas. Agora a gente não está conseguindo mais achar, acho que não ter dialogar com a questão da base, porque a gente não tem mais os pequenos núcleos para se concentrar, para se conversar, para poder ter essa voz entre. Que pode levantar a base, né? Enfim, é uma coisa bem.
E ninguém quer ser base, ultimamente, também, né? O pessoal
Quer chegar.
quer chegar primeiro, quer... Aliás, para ter uma república, o Brasil agora vai enfrentar muitos problemas, né? Porque os jovens estão desesperançados, né?
Não tem mais aquela perspectiva de você de futuro, né? De crescimento alto. As pessoas se sentem assim, vou empreender, quero ser empreendedora. Como as pessoas não conseguem se achar no seu local, as pessoas se frustram muito cedo. Não? Então, tem muito assim, jovem frustrado, depressivo, por não ter assim. As pessoas querem muito se fazer, se colocar num ambiente virtual e acaba se perdendo no, nas questões presenciais, né? De viver em sociedade. As pessoas esqueceram o que é o viver em social. Articular, ter a própria oratória de conversar, se expressar, saber ouvir, ter a empatia, porque não é você, porque no mundo virtual é somente eu sou muito, né, só eu sozinho, eu me basto. Mas na sociedade você depende do outro, se colocar do outro. Isso você tem que respeitar os seus limites, respeitar o limite do outro, né? Isso as pessoas há um confronto muito muito forte.
É muito grande também esse confronto. É um confronto que percebemos que esse país está cada vez mais isolado, né, nessa questão. A nova economia vai surgindo, né, e não temos mão de obra tecnológica, porque ninguém quer estudar tecnologia, ninguém quer fazer muita coisa. Então, pessoal, ficamos por aqui, né, até a próxima. Boletim.